falei paz do Senhor, todo mundo respondeu, é porque ouviram bem. Aleluias. Querida, eu estou muito feliz por estar aqui, depois de uma férias, mas para o Senhor a gente não tem férias não, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em 2 Timóteo 3, eu vou ler apenas dois versículos. 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16 e 17 diz o seguinte: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir ou repreender, né? Para corrigir, para instruir, instruir e educar em justiça, para que o homem de Deus, homem aqui de maneira total, homem e mulher, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Põe a mão nos teus ouvidos nessa hora. Senhor, eu quero que o Senhor mesmo esteja a tocar nessa hora. Abrir os ouvidos espirituais para que o teu povo possa sair daqui com mais fé, com mais convicção, com mais certeza de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso para a glória do Senhor. Amém. 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 Queridos, pode se assentar nesta hora. Nós vamos ser rápidos, né? Porque temos a segunda parte. Mas eu gostaria de falar nesta tarde para vocês sobre benefícios de conhecermos a palavra de Deus. A pastora Ellen já falou aqui sobre a palavra de Deus. O quanto a palavra de Deus é importante para as nossas vidas. A palavra de Deus é a nossa regra, é aquela que nos leva no caminho certinho. Se nós estivermos andando pela palavra de Deus, nós estamos no caminho certo. Queridos, a palavra de Deus é para ser amada, estudada e seguida. Ela não é apenas para ficar no Salmos 91 aberta, não. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para sermos beneficiados pela palavra de Deus. Porque senão muitas coisas não acontecem na nossa vida, porque nós não conhecemos a palavra de Deus, porque nós não temos intimidade com a palavra de Deus, porque nós não colocamos a nossa vida na palavra de Deus. Em primeiro lugar, queridos, eu gostaria de dizer para vocês que a palavra de Deus nos permite vencer o pecado. Quantas pessoas não conseguem viver o pecado? Por quê? Porque não ama a palavra de Deus, porque não lê a palavra de Deus, porque não vive a palavra de Deus, porque não estuda a palavra de Deus. Tem a palavra de Deus para trazer na Bíblia, para trazer, pega a Bíblia, traz na igreja, volta para casa, guarda a Bíblia. Queridos, a Bíblia, a palavra de Deus, não é para ela ficar guardada na nossa casa, é para ela ficar guardada no nosso coração. Nós temos que ter a palavra de Deus realmente ali tocando as nossas vidas, agindo nas nossas vidas. A palavra de Deus é para ser entranhada na nossa mente e no nosso coração. Não adianta você, queridos, ter a palavra de Deus em casa. A palavra de Deus fechada, ela não vai acontecer nada para você. Nós temos que aprender, estudar a palavra de Deus. Todos os dias nós precisamos estar lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos leva a ponto de termos uma intimidade gloriosa com o Espírito Santo. E o Salmo 119:11 nos diz: escondi a tua palavra no meu coração. Vamos lá, vamos falar junto? Para quê? Ah, eu quero ver se vocês estão sabendo Bíblia, gente. Hoje eu vou fazer algumas pegadinhas aqui, ver se a Bíblia está realmente sendo lida e estudada e tocada na sua alma. Queridos, eu não acredito em espiritualidade sem leitura da Bíblia. Eu não acredito. Se você é um crente fiel, você ama a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, medita na palavra de Deus e vive a palavra de Deus. Se você não vive a palavra de Deus, o que tem aqui tem que se converter. Amém? Segundo lugar, a palavra de Deus nos permite vencer o pecado. Muitas vezes, em primeiro lugar, eu quero falar sobre isso, né? Que eu voltei lá atrás. Muitas vezes nós não temos a palavra de Deus como regra de fé e prática. Então, aí nós não sabemos o que é o pecado. O que entristece o Espírito Santo? O que nos afasta de Deus? O que nos permite ter uma vida que vai a trancos e a barrancos? Aquilo vai de qualquer jeito. Eu não tenho uma vida vitoriosa, eu não tenho uma vida abençoada, eu não tenho uma vida próspera, eu não tenho uma vida de graça, de unção e de poder de Deus, se eu realmente não conheço a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. Ela é autêntica, ela é algo que traz vida à nossa vida. A palavra de Deus traz vida para a nossa vida. E quando nós sabemos a palavra de Deus, quando nós estamos falando com alguém, se eu conheço a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai trazer à minha mente a palavra certa, aquilo que eu preciso, ele vai estar me garantindo a palavra dele. Se nós quisermos ter uma vida santa, uma vida diante do Senhor, nós temos que amar, estudar e viver a palavra de Deus. Em segundo lugar, queridos, a palavra de Deus nos garante vitória na guerra espiritual. Queridos, nós estamos vivendo um mundo terrível. Um mundo onde jaz o maligno. Se você abre o seu celular, as coisas são terríveis, é encrenca, é confusão, é pessoas blasfemando, brincando com o nome de Deus, pessoas que a gente tinha como realmente homens e mulheres de Deus, hoje inundados numa vida lá mundana, numa vida atrapalhada. O diabo, queridos, quer atrapalhar a nossa vida. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas também diz que o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Diga assim: vida abundante. Você tem vida abundante, meu irmão? Se você tem vida abundante, você é um crente que é cheio da graça de Deus. O diabo quer nos destruir, queridos. Ele quer nos desanimar. Porque quantas pessoas vinham às igrejas, estavam aqui na igreja, assentavam-se aqui, pulavam, cantavam, agiam. E hoje, onde estão essas pessoas? O diabo minou a cabeça delas e hoje elas não estão mais seguindo ao Senhor, deixaram o Senhor Jesus de lado. Mas eu quero dizer para você, se você quiser ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, você tem que alicerçar a sua fé os seus pés na casa do Senhor. Você tem que estar firmado na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é aquela que nos dá segurança, certeza e vida eterna em Cristo Jesus. Queridos, o diabo realmente quer nos destruir. E para isso ele usa o quê? Ele trabalha na nossa mente. Sabe, você vem aqui na igreja, ouve palavras de fé, de ânimo, de entusiasmo, de alegria, de vitória, de saúde, de graça, mas saiu dali para fora, o diabo fala assim na sua mente: ah, mas não, você não. Você não vai alcançar nada disso. Quem é você? Você não é nada. Ele começa a colocar na sua mente essa enfermidade, ela vai ficar aí. Ela vai te matar. Ela vai levar você ao pior estado. Cada dia mais ela vai acabar com você. Queridos, o diabo ataca a nossa mente. E tem muita gente que fala assim: eu clamo o sangue de Jesus. Clama mesmo. Mas uma coisa eu quero dizer para você: nós só vencemos as coisas ruins da nossa mente, nós só vencemos e destruímos o diabo com a palavra de Deus. Não adianta você gritar, você chorar, você espernear, é somente a palavra de Deus quem nos garante vitória. Queridos, tem muitas pessoas que estão fazendo um caminho, um lugar assim bem ajeitadinho, para o diabo pular, rolar e gritar na tua mente. Você está aceitando aquilo. Ei, você está fazendo uma calçada bonita para ele realmente trabalhar na sua mente. Queridos, nós precisamos de colocar a palavra de Deus no nosso coração e não permitir que o diabo mine a nossa mente. Quando você vem aqui e ouve que Deus está neste lugar para te dar liberdade, para te fazer uma pessoa forte, para te curar, para te libertar, para te trazer aquilo que você precisa, você tem que pôr essa palavra no seu coração e dizer: Satanás, você não manda na minha mente. Como que eu vou destruir o diabo na minha mente? Eu vou clamar sim o sangue de Jesus, que ele tem muito poder. Mas eu quero dizer para você que você só vence as ciladas e a atuação do diabo na sua mente é se você colocar na sua mente a palavra de Deus. Quando o diabo falar: não, você não pode, você vai dizer: eu posso todas as coisas. Meu pai, mas se for nessa força de vocês, está perdido. O diabo já está mais dormindo na calçada. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho vitória, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente do que eu penso, do que eu imagino. É muito mais. Gente, nós temos a mentalidade de um deusinho. Eu quero dizer para você que o Deus que eu sirvo não é deusinho. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. Ele é. Não é que ele é um dos, não. Ele é o único. É só nele que nós precisamos confiar. Nós temos que trabalhar contra os nossos maus pensamentos. queridos, trabalhar muito. Mas como que eu vou trabalhar muito? Com a palavra de Deus. Nós precisamos renovar a nossa mente. Diga, eu quero renovar a minha mente. Eu quero ter a minha mente como a mente de Cristo. Eu implanto nesta hora a mente de Cristo na minha mente, para que eu seja mais que vencedor. Queridos, como nós vamos aprender a palavra de Deus? Como nós vamos decorar a palavra de Deus? Porque quando eu decoro a palavra de Deus, quando eu guardo a palavra de Deus no meu coração, eu venço todas as lutas através da palavra de Deus. Tudo eu posso. Você, querido, nunca, eu quero que você ouça bem aqui, você nunca terá um grande milagre na sua vida, você nunca terá um grande milagre na sua vida se a tua mente é negativa. Nunca. Você não vai chegar a nada se a sua mente é negativa. Quando nós falamos aqui, queridos, Deus vai te fazer próspero e poderoso. Você talvez até diga amém, obrigado pelo amém. Mas a sua mente fala, não, esse dinheiro que eu ganho, nunca vou ser próspero. Você nunca vai ser. Não adianta. Nunca. Se a sua mente é negativa, você não, nunca vai ver milagres sobrenaturais na sua vida. Quando o pastor chega e fala assim, vamos orar aqui pelos enfermos e eles vão sair, vocês vão sair daqui hoje curados pelo poder do nome de Jesus. Você talvez até diga amém, mas lá na sua mente você está dizendo, não, essa enfermidade não. De jeito nenhum. Vi um certo homem dizer, as pessoas oraram para ele, ele tinha um câncer, depois ele ficou bom. E ele falou assim, alguém chegou perto dele e falou assim, Jesus te curou. Ele falou, Jesus não, foi o médico, a ciência. Morreu de câncer. Porque ele deixou o diabo minar na mente dele que Jesus não curava. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Você tem que aprender a falar a palavra de Deus. Então, o que que acontece? Você vai dizer assim, como é que eu vou decorar? Então, eu vou te ensinar como você vai decorar daqui a pouquinho. Mas antes, você vai ouvir aqui mais um pouquinho de fé. Quando a Bíblia nos diz em Filipenses 4, 13, posso... Quase bom. Esse lado a Eli gritou bem. Mas eu quero ver a igreja dizendo, você tem que decorar a palavra de Deus. Posso
todas as coisas naquele que me fortalece.
Filipenses 4, 13 diz que eu posso todas as coisas. Todas. Romanos 8, 31 diz, se Deus... Quem é o trouxa que vai ser contra você?
Ninguém.
Talvez ele pense que é contra você, mas ele está debaixo dos seus pés. Ninguém é contra você. Ele pode chacoalhar a moita para te dar medo, mas ele não pode tocar em você. Oh, glória. Agora, como você vai aprender? Eu vou te ensinar toda semana. No domingo, você escreve um versículo da Bíblia, um Salmos, um versículo. Um versículo. E põe na sua geladeira, põe no seu vidro do banheiro, põe na cozinha, na frente da pia, põe onde você lava roupa, põe no seu quarto, põe no guarda-roupa, põe onde você passa. E pega toda hora que você passa ali, para, fala aquele versículo, fala assim, Senhor, faça eu guardar esse versículo no meu coração. E você fica a semana inteira com aquele versículo. Chega no domingo, você já sabe de cor, você vai pôr outro lá. No final do ano, você sabe mais de 50 versículos de cor da Bíblia. Mais de 50 versículos de cor da palavra de Deus. Não permita o diabo trabalhar em sua mente, não. Tire a sua mente do mundo e deixe Jesus trabalhar diariamente na sua mente. Terceiro lugar, a palavra de Deus nos garante vitória através das nossas orações. Aqui eu vou falar bastante da palavra. Jesus nos deu a promessa de que se a palavra de Deus permanecer em nós, nós teremos resposta garantida. Diga comigo, garantida. Então, quando você for orar, creia nisso. Eu tenho a palavra de Deus garantida na minha vida. Aleluia. Olha só aqui. João 15:7 diz, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras, Jesus dizendo, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Diga, será feito.
Será feito.
Será feito. Meu Deus, me dá graça aqui. A palavra de Deus me garante que somos salvos. João 3:15 diz, todo que nele crer terá vida eterna. Você é salvo. Não precisa, você aceitou Jesus, não precisa toda hora vir na frente. A palavra de Deus nos traz alegria, paz no meio da aflição. João 16:33, essas coisas os escrevo para que tenhais paz no mundo, mas tendes, eu, ele já venceu por você. A palavra de Deus nos leva a exercermos fé. Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que eu não vejo. É, eu tenho que ter fé, como se eu estivesse vendo. Eu não estou vendo, mas eu tenho convicção que ela já virá para minhas mãos. Em nome de Jesus. A palavra de Deus... Ah, deixa eu ler mais um aqui. Romanos 10:17 diz, logo a fé é pelo ouvir e ouvir a... Ouvir a palavra de Deus. Por isso que você tem que ler e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos orienta nas decisões da vida. Salmo 119:105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Palavra de Deus nos garante uma vida de sucesso. Josué 1:8 diz, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Vou contar uma historinha para vocês. Certa vez, dois rapazes combinaram para uma viagem. E o primeiro chegou na casa do outro amigo e falou, está tudo pronto. Ele já chegou com as malas, está tudo pronto. Ele voltou, já está tudo pronto. Ele olhou a mala, estava em cima da cama, já muito cheia. Mas o rapaz falou para ele, mas só falta aqui colocar algumas coisinhas ainda. Mas é para já. Só falta pôr na mala algumas coisinhas. O que falta? Olha lá o que faltava. Um guia, uma lâmpada, um espelho, um microscópio, alguns compêndios de poesia, uma ou duas biografias, algumas cartas, vários cânticos, uma espada, um martelo e alguns livros que eu gostaria de ler. Ele olhou apavorado e falou, mas onde você vai pôr tudo isso nessa mala que está tão cheia? Ele foi até ao lado da sua cama, pegou a sua Bíblia e falou, aqui está todas estas coisas que eu preciso para esta viagem. A sua Bíblia, meu querido irmão, minha querida irmã, é indispensável, porque ela tem tudo o que você precisa para ser guiado pela voz de Deus e andar certo por todo o caminho que você andar. A Bíblia nos traz fé, esperança, tira ansiedade, nos traz confiança, certeza de vitória. Salmo 46, 10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra. 1 Pedro 5,7 diz o seguinte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e que você saia daqui nesta tarde dizendo, eu sou mais do que vencedor, eu sou capaz, eu posso, eu sou aquela pessoa que tem o maior comigo, eu com ele pode vir o mundo inteiro, porque eu sou vencedor. Fique em pé, eu quero orar por você. Põe a mão na sua mente agora, que eu estarei orando por você. Meu Deus, nessa hora, trabalhe no coração, na mente, no espírito e que a tua palavra encharque o coração do meu irmão e da minha irmã. E que eles amem a tua palavra e que eles amem o Senhor da palavra e que eles vivam e que eles obedeçam e que eles sejam mais do que vitoriosos em Cristo para a glória do Senhor. Amém e amém. Um beijo no coração de vocês.